Boa noite aos queridos colegas, amigos. Vamos para a nossa segunda aula do semestre. Hoje é dia 13 de janeiro de 2026, terça-feira, e vamos trabalhar perspectivas dentro da matemática simbólica, que é um capítulo avançado da filosofia clínica. Para isso, vamos lá a São Paulo conversar com o professor Clailton, que nos apresentará a resenha da nossa última aula. Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 6 de janeiro. O tema foi sobreposições. As sobreposições ocorrem quando temos um elemento sobre outro, porém, sem que o segundo fique totalmente encoberto, permitindo a identificação de que existe algo lá atrás. Um elemento pode estar em destaque no primeiro plano, mas isso não nos impede de notar e interagir com o outro que está, em parte, encoberto ou que esteja lá atrás. As ilustrações dessa aula contaram com o quadro chamado A Vida no Campo, de Federico Moya. Um dos elementos presentes nessa tela é a torre de uma igreja que aparece ao fundo. A presença da torre nos mostra que há uma igreja ali. Embora outros prédios estejam à frente, em destaque, e se sobrepondo a ela. Nessa obra, identificamos a sobreposição na paisagem de um vilarejo. Porém, as sobreposições podem se referir a outros elementos também. A importância, ao valor, às buscas, entre outros. E também, nem sempre o que está em destaque ou à frente tem mais importância ou valor do que está lá para trás em outros planos. Devemos estar atentos a isso. Outra ilustração foi o texto chamado A Cigana, que veio da obra O Sabor da Fome, de Salim Miguel. Esse texto nos apresentou de início um acampamento cigano que se sobrepôs ao campinho de futebol de algumas crianças. A partir daí, consideramos outras sobreposições que poderiam ter ocorrido naquele local. O comércio dos visitantes em relação ao comércio da cidade, a crença dos visitantes em relação às crenças já existentes ali entre as pessoas, e consideramos bastante sobreposições nesse sentido. Toda a agitação causada pela presença dos novos vizinhos naquela base categorial estava carregada de informações. E esse elemento, ele pode promover sobreposições na subjetividade das pessoas. As novidades que esses visitantes trouxeram, a precariedade enfrentada por eles, o conhecimento que as pessoas tenham adquirido no convívio, esses elementos podem se destacar, enquanto outros, como alguma objeção do cotidiano que causava sofrimento à pessoa, que causava impedimentos profissionais, realizações existenciais, esses podem ir lá para trás, né? E se essas informações entram na IP da pessoa, quando ela olha para suas questões novamente, ela pode dizer que seu drama não era assim tão grande e que ela se deu conta de que não era tão grave o que ela estava vivendo. Todos esses elementos que vão chegando, eles podem dissolver a sobreposição também. Eles criam um amálgama ali entre outros elementos e a sobreposição deixa de existir. Outras, sobreposições podem surgir. E elas conversarão com esse novo estado de espírito em que a pessoa se encontra. O resultado, por exemplo, dessa segunda sobreposição pode ser o fortalecimento na fé da pessoa. E depois ocorre outro amálgama, outra sobreposição e outra sobreposição e assim por diante. O importante em relação a esse tema é que sejamos éticos e responsáveis, que possamos lidar com esses elementos de uma forma amorosa. Não será assim sempre e nem para todos, mas sendo possível, conforme a historicidade de cada um, é mais um recurso que temos para usar. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Essas resenhas dão a oportunidade de a gente fazer uma revisão, né, do conteúdo programático. Os alunos que fazem ao vivo, vocês sabem que recebem um presente lindo. Esse presente que vou passar para vocês, ele tem vários aspectos muito interessantes. Ele vem lá da Espanha. É um curta escrito, dirigido por um cineasta chamado Julio Espinosa. É de 2020, recente, né? E ele é uma crônica que tem muito a ver com o que a gente vai estudar agora quanto à perspectiva. É um filme que, quando foi lançado, a comunidade médica, terapêutica usou muito em aulas, em conferências. 2020 não era uma época que a gente tinha tantas mídias instantâneas, já tinha bastante, mas não era tanto assim. O que o cineasta faz é inverter papéis. Ele desloca e faz um percepcionar de um outro ponto de vista, muito interessante, questionando fortemente essa concepção da normalidade.
Você não me entende. Es que ya no puedo más. Estoy harto de que todo el mundo me mire como si fuera un bicho raro. No tiene ni idea de lo que es eso. A veces me levanto a medianoche empapado en sudor. Y cuando me miro al espejo y veo esta cara tan rara. Y esta forma de caminar tan peculiar. No puedo más. No necesito la explicación científica, esa ya me la conozco. Una alteración genética que está provocada por una... Pero ¿por qué yo? Lo peor no es que te miren mal por la calle. Lo que más molesta es que te miren mal, te intenten disimular y te das cuenta de todo. Y esa mirada compasiva duele. Duele mucho. Ya sé lo que me va a decir. Lo veo todos los meses. Que no necesito un médico y que me anime. Claro. Es Navidad. Lisa, no apunte cita para el mes que viene, no voy a venir. No necesito un médico.
Lisa?
Sí.
Que pase el siguiente, por favor.
Sí, doctor. Que pase el siguiente, por favor.
Pobre hombre.
Uma belíssima obra de Julio Spinoza, mostrando, né, que alguns somente entendem o que é uma recíproca de inversão, que é estar no lugar de quem sofre, quando passam por isso. Outros, nem mesmo passando, conseguem vivenciar um quadro como esse. Uma linda obra, muito conhecida por toda a Europa no seu discurso. O nosso trabalho de hoje diz respeito a perspectivas, a planos de perspectivas. Isso dentro de um estudo muito avançado, que é o estudo da matemática simbólica, parte avançada da filosofia clínica. Quando nós fazemos a historicidade de uma pessoa no consultório, quando partilhamos essa historicidade, em diversos aspectos nos deparamos mais de uma vez com esse elemento que estudaremos agora. Algumas pessoas, elas se deslocam. Elas saem de suas posições existenciais e aqui não se trata somente de um elemento somático. Não é apenas sair da própria corporeidade e se deslocar até a corporeidade de um ente querido, de um filho, de um irmão, de um amigo, esposa, marido, e de lá observar o mundo. Alguns fazem assim. Outros fazem de maneira complexa, bem mais complexa. Por exemplo, eles deslocam uma parte, a parte ética vai até o outro. Então, a pessoa nos coloca que esta parte foi. Mas a parte somática não foi. Outras vezes há amálgamas muito intrincados. Como nós sabemos que isso está acontecendo? Há inúmeros indícios. Vamos ver alguns bem simples. A pessoa, ao fazer sua historicidade, nos diz termos, expressões como esta que vou dizer para vocês. Lá, de onde a minha esposa, o meu marido, de onde eles estão considerando as coisas, o máximo que eles podem ver é o telhado que foi todo trocado. É saber que esta parte aqui não terá mais chuva, por mais que chova, não cairá mais água dentro de casa. Lá de onde eles estão considerando tudo isso, que é um lugar seco, vejam, nós sabemos que houve esse deslocamento e agora essas pessoas adotam uma nova perspectiva nisso que estão falando, porque os termos, as expressões, dizem respeito exatamente para alguém que está neste lugar existencial. Existem muitas, inúmeras aqui variações. Às vezes há uma pseudo-perspectiva nova. A pessoa não arredou um passo de sua posição existencial. Neste caso, a fala que vai mostrar aquela posição do outro praticamente é inexistente. Tornando isso ainda mais simples, para que isso possa ser utilizado na clínica, é muito importante, a partir do estudo cuidadoso da historicidade da pessoa, você observar o lugar do outro. Por exemplo, se seu filho trabalha numa siderurgia, E ele descreve o que é esse trabalho da siderurgia. Quando você se desloca à posição existencial do filho, você usará termos e proposições semelhantes, similares à que ele usa por estar lá. É assim que nós sabemos que houve de fato um deslocamento e não um pseudo-deslocamento. Mas isso ainda é muito singelo, é muito simples, perto dos elementos mais avançados que vamos ver agora com cuidado. Para isso, vamos ver duas obras francesas. A primeira é de uma antropóloga, a Françoise Héritier. É assim que se pronuncia, Françoise Héritier. Essa antropóloga, falecida não faz muito tempo, 8, 9 anos, ela escreveu uma obra muito bonita. Muito bonita, chamada Sal da Vida, uma obra de 2012. Essa obra surgiu a partir do médico dela, na época. Ela era uma antropóloga já muito conhecida, sucede Claude Lévi-Strauss, da cátedra na universidade, e um médico dela, que era o, ela escreve o Jean-Charles Piette. O Jean-Charles Piette estava na Escócia, na ilha de Skye. Ele estava de férias e ele conta para ela que a Escócia era belíssima. E ela então escreve cartas para ele. Nessas cartas, ela mesma faz uma advertência inicial. Ela diz que quem a conhece por seu trabalho como antropóloga vai estranhar muito o trabalho que ela traz aqui. Que é um trabalho, como ela mesma coloca, ligado à poesia, ao sonho. Coloca que é a partir da poesia, do sonho que ela escreve para esse médico muito querido. Ela conta que este médico, o Jean-Charles, era um homem que gostava tanto de cuidar dos outros, né, do seu trabalho como médico, que esquecia, costumava esquecer dele mesmo. O trabalho que ela, a Françoise, nos traz aqui é de uma beleza imensa. E o que ela faz durante todo o trabalho é sair da perspectiva dela. Para onde ela vai? O que ela faz? Ela vai para a perspectiva de outros lugares, de outras pessoas? Não. Ela muda a própria perspectiva dela, levando-se junto. Um trabalho que não é muito simples. Muitas vezes quem tenta fazer isso fica na metade do caminho. Vocês verão como ela faz, o modo dela fazer isso e os ensinamentos que nós temos a respeito disso. Bom, junto com essa obra, nós veremos um filme francês. Um filme dilemático, que traz muitos aspectos aqui cruciais do nosso estudo de hoje. É uma obra de 1994, de um cineasta, ele é argelino, que é o Yvon Marcianou. Esta obra de 94 se chama Emily Miller. Emily Miller. Um trabalho notável da jovem atriz, na época tinha 20 e poucos anos, 25 anos, que é a Veronique Varga. É franco-húngara, né? Uma atriz franco-húngara. E o enredo é muito simples. O enredo é o seguinte: eles estão selecionando jovens atores para um filme. E ela se apresenta para uma entrevista, como vocês veem. A entrevista é notável e nos dá uma grande aula de perspectiva. O que ela faz durante o trabalho, a Emily, que é a menina que vai buscar o papel, é muito bonito e didático. para os propósitos que temos aqui. Vamos começar pelo filme, então, e vamos conversar e aprofundar as muitas lições que temos agora à frente.
Vous êtes comédienne?
J'ai joué un petit rôle une fois au théâtre, il y a très longtemps, mais on ne peut pas appeler ça comédienne.
C'est tout?
Oui.
Pas de film?
Non, jamais.
Des auditions?
Non, c'est la première fois.
Pas d'école, pas de cours d'art dramatique? Est-ce que vous pourriez me montrer ce qu'il y a dans votre sac? Dans votre sac à main?
Dans mon sac?
Oui.
Mais je...
Vous ne voulez pas? Allez-y, allez-y.
Ah si, d'accord.
Vous trouvez peut-être ça indiscret?
Non, non, pas du tout. En fait, vous voulez que je vide mon sac? Je fais comment?
Temos várias marcações no discurso logo na entrada do trabalho. Essa jovem atriz que está de frente para nós e observamos o rosto, o modo como ela se move, como ela respira, como ela interage, o entrevistador, isso se pulveriza. Vejam que o nosso trabalho aqui trata de perspectiva. Esse é o trabalho. Um trabalho que vem com filósofos desde Nietzsche, né? Passa por Maurice Merleau-Ponty, Ortega y Gasset, passa por vários filósofos até chegar aos nossos dias. Filósofos que trabalharam essa questão de percepcionar, da perspectiva, né? Quando estamos diante desse cenário que vocês estão acompanhando, isso se pulverizou. Observem quantos pontos de vista nós temos aqui. Ela está diante de nós, mas você olha à direita já no monitor, onde ela também aparece, não é? E também observa que tem um homem que faz a sonoplastia com o microfone sobre ela e ao cenário todo, com luzes e sombras. Há trabalhadores que passam por ela, um faz uma medição de luz, outro faz medição de som. Há vários elementos concomitantes acontecendo. Com isso, a perspectiva se torna flutuante. Podem observar, enquanto vocês estão acompanhando a obra, ela se desloca para vários lugares. Ora, para a proposta que o entrevistador fez, você pode esvaziar sua bolsa? E a menina vai até o cabide pegar a bolsa dela e parece indecisa, né? Ele pergunta, tem algum problema? É um exercício que vamos fazer aqui? É parte da entrevista? Ela diz que não. Não sabemos, não é? E ele diz, tire agora o objeto e fale sobre esse objeto livremente. É parte do trabalho que vamos fazer aqui. Há muitas coisas ali acontecendo. Aí a nossa atenção se desloca para a entrevista propriamente dita, para a história que ela vai contar, para vários elementos. Essa perspectiva flutuante para alguns é desconfortável. Preferem os dados cronometrados e métricos de uma perspectiva só. Não há aqui um certo ou errado, um bom ou mau. Há um modo de ser que nós trabalhamos em clínica com fluência, deslocando a pessoa, não é? Durante os trabalhos para os propósitos dos assuntos últimos em clínica. Isso é feito de maneira suave, respeitosa, ética, não é? Com muitos critérios, muitos cuidados, assim que nós procedemos. E com um intuito, qual é? Às vezes isso é feito para que a pessoa, ao deslocar sua perspectiva, compreenda que há mais de um ponto de vista no mundo. Alguns, em alguns temas, têm certeza que só o ponto de vista deles é que vale, é o certo, estão convictos disso. Mal sabem que às vezes isso é o grande erro da vida deles. Às vezes. Então, às vezes nós teremos esse pulverizar. Outras vezes teremos outros elementos. Mas como eles são vários, nós vamos avançar aos poucos aqui com a obra. Está bem?
Pour arrêter pour le regarder, le marchand en a pris une et me l'a donné, voilà.
C'est quoi?
Ça? Des petites annonces.
Vous cherchez quelque chose?
En ce moment, rien, mais ça m'arrive de chercher du travail.
Quel genre de travail?
En fait, j'en change tout le temps. Femme de chambre, babysitter, serveuse dans un bar, documentaliste. En ce moment, je suis correctrice dans une maison d'édition. Ça me plaît beaucoup. Le défaut, c'est que dans un texte, je ne vois plus que les défauts, justement. C'est fou quand on est un peu curieux ce qu'on peut trouver dans les petites annonces. Hein. Et puis, je trouve que c'est tellement formidable de savoir que quelques mots dans un journal peuvent changer une vie. J'aime bien lire les annonces de maison aussi parce que je rêve d'avoir une maison à moi. Ou pas grand-chose, une petite maison tout au fond d'une forêt, ça me suffirait. Mais une maison où je pourrais aller quand j'en ai envie. Où je pourrais amener des amis, où l'on pourrait boire, écouter de la musique jusqu'à très tard dans la nuit.
Vejam que ela está tratando dos próprios objetos da bolsa dela. E olha às vezes como se estranhasse. Talvez por ter de explicar, não é? Ou por outra razão. Ao fazer isso, ao fazer essas explicações, ao fazer esses elementos, ela mergulha para várias perspectivas, para além do que é usual. O que é o usual? É aquilo que na historicidade de uma pessoa aparece na linguagem cotidiana. Todo dia de manhã acorda, com a preocupação de sempre, mal consegue tomar o café, já pega o ônibus para o trabalho, e de novo os mesmos problemas. Aqui não. Aqui, no próprio mundo dela, ela começa a revisitar e ir para outras perspectivas. Quando ela fala da casa que ela gostaria de ter, dos anúncios que ela lê no jornal, de vários outros elementos. Lembrem, estamos aqui no ano medieval de 1994. Não havia ainda os nossos celulares, nossos computadores, nossas mídias, nada disso. Nossas IAs, tudo era muito diferente. E ela se esparrama por esse mundo dela. Vai para uma posição, retorna, vai para outra posição. Isto é um exercício formidável, tal qual uma ginasta, tal qual um esteta com seu violino, fazendo movimentos, treinando perspectivas. É algo muito bonito e importante que muitos, por não fazerem, quando a vida solicita que façam, estão destreinados. A Françoise Héritier nos mostra isso o tempo todo. O tempo todo. Olhem o que ela faz. Ela está escrevendo para o querido médico que atende, o grande amigo dela, que está na Escócia, na ilha de Skye, passando férias. E ela começa a escrever para ele, mas ela diz que isso que ela faz é viciante. Ela não consegue mais parar. O que será? 13 de agosto. Ela começa a escrever. Omiti muitas coisas na lista que eu fiz no início sobre o que é o sal da vida. Portanto, eu vou continuar seguindo o método dos surrealistas. Vou associando as ideias, deixando que venham à minha memória. Tudo isso pode lhe parecer algo hedonista, pois deixei de lado os refinamentos do prazer intelectual ou do que sentimos nos engajamentos. Esqueci de falar as risadas descontroladas, o papo furado que a gente às vezes faz por horas ao telefone, as cartas manuscritas, as refeições em família, bem, não todas, ou com os amigos, as cervejas tomadas no balcão, as taças de vinho tinto e as de vinho branco, um café tomado ao sol e a sesta, a sombra, saborear ostras à beira-mar ou cerejas direto do pé. Os gritos, sustos, descontroles que provocam as gargalhadas, as coleções de qualquer coisa, pedrinha, borboleta, caixinhas, latinhas, a beatitude das tardes frescas do outono. Observe o que ela está fazendo. A Françoise faz voos. Mal tem tempo de pousar em algo e já pula para outro lugar distante, diferente, longínquo. Aparentemente, isso é feito com velocidade. Ela vai. Nossa, mal descreveu algo, um café ao sol e já se mudou para outro lugar. No entanto, esta velocidade que ela emprega aqui é a velocidade da alma, que cadencia. Às vezes, com três palavras, ficou 2 horas naquele lugar. Não raro, com muitos, um parágrafo inteiro, ficou 2 minutos. Ela não nos dá dimensão temporal. Ela deixa que nós escolhemos. As cartas dela são assim. Todo tempo e sempre assim. Parar para ouvir a lábia de um vendedor ambulante. Admirar o espetáculo vivo do vai-vem das ruas. Encontrar nossos amigos que não vemos há tantos anos. Ouvir verdadeiramente os outros. Eu ainda esqueci muitas e muitas coisas. Assim termina essa carta. Já tentaram fazer algo similar? Tentem, como um exercício. Sentem, escrevam no papel, aleatoriamente. O que achar? Agora a sombra que tapa uma parte do quintal. Duas flores do outro lado da montanha que alguém deixou de aguar. Uma música que escrevi há muito tempo e esqueci onde coloquei. Uma partitura que reencontrei em algum lugar da casa. Vá colocando os elementos todos, aleatoriamente, que surgem na sua vida. Em alguns você parará, se demorará, desdobrará em vários outros elementos. Outros aparecerão e sumirão quase que no mesmo ato. O que é isso? Isto é um exercício de prescritivo, né? Do percepcionar, dos pontos de vista, dos deslocamentos daqui para lá, de lá para cá. A alma se habitua a movimentações como estas, rompe a barreira da ilha, rompe muitas vezes o antropocentrismo e começa a fazer diálogos. Muito sol, muita luz entra por esses pedaços que começam a se quebrar, iluminando daqui para lá, de vários lugares, de várias formas. Muito bonito, não é? A perspectiva, que é o tema da nossa aula de hoje. Desengessa a alma para que ela possa ventar, para que ela possa ser. É da natureza dela fazer isso tudo. Qual é o efeito pragmático disso? Prático, no nosso cotidiano. Bom, isso por si somente já é algo dessa natureza. Mas para além disso, quando por qualquer razão a pessoa estiver sitiada, bloqueada, seus caminhos interrompidos, provavelmente para ela, por ter essas perspectivas de várias caracteres diferentes, provavelmente ela consegue uma motilidade, uma mobilidade também de outra conformação. Para muitas coisas na vida isso será importante, sim. E para muitas nem terá nada a dizer a respeito. Não podemos reduzir os problemas da vida à perspectiva. Ela é uma parte. Quando ela é uma parte, quando eu sei que a pessoa está me falando de perspectiva e não de outras coisas, quando há esse deslocamento, quando não é mais o ponto de vista que ela tinha na ambientação onde se encontrava, aí eu sei, mudou. Para onde ela foi, terei que pesquisar. O que acontece, terei que pesquisar. Eu não sei o que se passa. Mais adiante, a Françoise coloca para nós, numa outra carta, de 14 de agosto. Corro o risco de aborrecê-lo, viu? Ouvir, mas ela continua, ela não para. E é tão gracioso o que ela escreve, não é? Às vezes, provavelmente, alguns leitores se sentirão voar com ela. Ouvir religiosamente Mozart, os Beatles, Astro Gilberto, fazer um bate-volta até uma cidade somente para assistir à apresentação do nosso cantor favorito. Empanturrar-se de morangos, seguir pelos caminhos da costa num dia de muito vento, aguardar um eclipse ou a passagem noturna de uma bela coruja, quebrar a cabeça para saber o que vai agradar o outro, andar descalço, ouvir as vozes que ecoam no mar, espreguiçar-se, bocejar. Lindo livro, um oceano que não termina jamais. Vamos acompanhar a entrevista que a Emily
Il y a un
está
personnage qui
fazendo.
parle. Je rêve de ça quelquefois.
Ça vous fait pas peur?
Non, pas du tout. Très tôt, mes parents m'ont appris à rester seule. Ils me laissaient des après-midi entières avec un livre, oui. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir eu peur, non, jamais. Une bague. C'est un très vieil ami qui me l'a donnée. C'était à sa mère qui est morte. J'ai jamais pu la mettre.
Pourquoi?
Ben, c'est trop lourd à porter. Un billet d'avion?
Un vieux billet?
Non, un billet neuf qu'un ami m'a envoyé. Paris-Nice, aller-retour. Je sais pas si j'irai.
Et pourquoi ça?
Il m'a dit qu'il avait là-bas un appartement tout blanc qui donne sur la mer, comme dans un tableau de... Non, en fait, ce sera pour aller voir une tombe.
Une?
Une tombe. C'est une tombe. Parce que tout au bout de la ville, il y a un cimetière, paraît-il, tout blanc. Matisse, le peintre Matisse est enterré là. Sa tombe est nue, avec un bouquet de fleurs rouges, toujours les mêmes. Quelqu'un, on ne sait pas qui, une femme peut-être, vient l'échanger tous les jours. Quand il m'en a parlé, je lui ai dit que j'avais très envie de voir cette tombe, alors voilà, hier j'ai reçu ce billet. Mais bon, si je pars, j'ai peur de ne pas revenir. Un petit carnet pour noter?
Pour noter quoi?
Ou une histoire, un bout de rêve, une phrase que j'ai lue dans un livre. Je passe mon temps à noter. C'est une manie absurde.
Pourquoi absurde?
Parce que ça ne sert à rien. Ce qui compte vraiment, c'est inutile de le noter, on s'en souvient.
Et c'est votre journal aussi?
Ça? Oui. J'écris tous les jours, je m'oblige à écrire tous les jours, c'est comme un travail. J'écris ce que je vois, ce que je fais, des gens que je rencontre, tout.
Vous n'avez pas peur qu'on le lise?
Ah si, l'autre jour, j'ai perdu un de mes carnets.
Carnet.
Carnet, oui. Depuis ça, j'arrête pas faire des cauchemars, je rêve qu'on le retrouve, qu'on vient me demander des comptes sans arrêt. Et il y a des choses terribles, des choses que je n'ai jamais dites à personne.
Vous pourriez me lire quelque chose comme ça? Enfin, au hasard?
Lundi 7 juillet. J'ai connu le bonheur, mais ce n'est pas ce qui m'a rendue la plus heureuse. C'est joli, non?
C'est de vous?
Non, de Jules Renard. J'ai lu ça dans son journal. Attendez, il y a une phrase très drôle que j'ai notée l'autre jour, il faudrait que je la retrouve.
Est-ce que vous voulez un petit peu de café?
Non, non, merci.
Dites-moi, est-ce que vous aimez séduire?
Franchement, je crois pas.
Mais on aime tous séduire, non?
c'est moi, moi c'est plutôt le désir de l'autre qui me séduit.
C'est-à-dire?
Oui, dès qu'on me montre un peu d'intérêt, un peu d'attention, je n'y résiste pas. Je voudrais faire autrement, mais je peux pas, c'est plus fort que moi.
Mais les hommes doivent en profiter, non?
Alors je les laisse tomber. C'est très inattendu parfois.
Par exemple?
Je sais pas, il peut souffler d'un mot, d'un geste. Pour eux, c'est sans importance, mais pour moi, c'est suffisant. Ça suffit pour que je me rende compte que... qu'il n'y a rien de commun entre nous.
Et après, vous les revoyez plus?
Ah non, ça, je peux pas. Des gens que j'ai aimés, je cherche toujours à les revoir. J'ai toujours besoin de savoir ce qu'ils font, ce qu'ils sont devenus. Même si je ne les vois pas pendant des mois, c'est le fait simplement de savoir qu'ils sont là, quelque part, que là où ils sont bien, et que qu'il suffit d'un signe pour qu'on se retrouve. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est important. En cherchant à effacer quelqu'un de sa vie, c'est finalement un peu de sa vie qu'on efface. Et puis, la vie fait déjà tout pour séparer les gens, alors...
Então, agora, nós temos elemento... ainda mais complexo. A Emily, que é a Veronique, o H, essa atriz, a partir desse papel, deu a ela uma notoriedade muito grande. É a partir deste filme que ela alcançou um reconhecimento no meio cinematográfico imenso. Nesta parte do filme, acontece algo novo diante do que estávamos vendo e que vai se esparramar e vai nos mostrar que a perspectiva não depende somente ou principalmente do sujeito. Por vezes o sujeito pode estar no mesmo lugar, da mesma maneira, achando que as coisas sempre continuarão assim e que a perspectiva dele não modificará, uma vez que ele não se modifica. No entanto, o contexto onde ele vive, a base categorial onde ele está, pode ela fazer essa modificação. Certas modificações nela afetarão muito a pessoa. Quando o entrevistador começa a propor questões a ela, interrompe, quebra o diálogo dela, pergunta se ela seduz, pergunta se ela quer um café, pergunta sobre uma série de outras coisas, então ela mostra que no caso dela, o contexto pode sim fazer essas modificações de perspectiva. Na historiografia de uma pessoa no consultório, há vários elementos que sugerem que mudanças no contexto podem fazer às vezes mudança que a própria pessoa, tentando fazer a partir de si mesma, não consegue. Então temos aqui um material de auxílio, em muitos casos. A Françoise, esta antropóloga francesa, ela também esparrama seu texto por vários lugares. À medida que ela vai discorrendo, ela vai aumentando em leque este horizonte. Então ela diz, cumprimentar com um aceno de mão, como aquele detetive, Columbo, subir uma escadaria correndo, 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 chegar sem fôlego lá ao destino. Chorar no cinema. Manifestar publicamente suas emoções. Ou, ao contrário, manter uma calma olímpica. Calar, admirar, ouvir, voltar, andar de novo de bicicleta, ou tocar piano, ou praticar tiro com arco, usar, quando estiver apertado, os luxuosos banheiros de certos hotéis, instalar-se bem à vontade, numa poltrona fofa, funda, e organizar pequenos objetos, disparatados, mergulhar as mãos na lama ou na espuma de sabão, em pó. Ouvir um realejo na rua. Isso acabou, não é? E um amolador de facas, isso também. Tentar alcançar um amor ou um amigo na corrida, sentar ao lado de uma janela aberta. Acordar. Acordar em um lugar que não reconhecemos. Sentir o coração disparar. Pesar os argumentos, avaliar o peso de um melão, rever um amigo de infância, relembrar recordações já enterradas. Meu Deus, isso é verdade! Regar as plantas e conversar com elas, apreciar o toque de um couro macio, ou de um pêssego, ou de um cabelo sedoso, estudar detalhadamente o plano de fundo da Mona Lisa. Ou aquelas rendas de Van Dyck, ter um sobressalto de prazer ao som de uma voz, partir para uma aventura, ficar na penumbra e sem fazer nada, provar com relutância gafanhotos grelhados, desfrutar o prazer de conversar sem fim com amigos antigos, imaginar e inventar belas histórias. Ao exercitar desta forma a perspectiva, considere o que acontece quando a vida, por questões que ocorrem conosco, infelizmente faz circunstanciar, faz cercear, bitolar, coagir essa existência. Uma existência que é treinada em perspectiva, treinada em se desdobrar. Treinar em passar de matéria para algo mais etéreo, como a brisa, e da brisa para a chuva, e da chuva para as estrelas ou para as nuvens, e então voltar para o ser humano, é muito diferente, não é? E é um elemento didático. Não quer dizer que a pessoa resolverá as questões todas, os problemas, isso não. Não é nenhuma atitude circense ou mágica, que não há isso. A pessoa terá seus momentos bons, seus momentos tristes, mas observe os recursos que ela dispõe. Se desejar se deslocar para outras paragens, não é? Muito diferente de quem parece andar como sobre um trilho, tendo ali sua única estrada. Vamos prosseguir a esta obra que vocês estão acompanhando, da Emily Miller, que é um título, nós vamos nos deparar com algo surpreendente e completamente arrebatador. Algo que fará completamente um outro movimento em tudo isso que estamos considerando. O cineasta nos propõe isso. Ele nos coloca, depois de tentarmos acompanhar essa perspectiva que a Emily, muito rica, nos coloca, né? Nos vários lugares, muitas vivências, subitamente há algo que agora acontecerá e que mudará toda essa história. Completamente. O que pode ser? Nós estamos acompanhando perspectiva, mas o que ocorre ultrapassa o ambiente da perspectiva, ainda que a afete completamente.
D'une amie. Ça fait très très longtemps que j'avais pas eu de ses nouvelles. Elle vit au Brésil, à São Paulo. Depuis 5 ans, elle est bonne sœur. Là, elle m'écrit pour me dire qu'elle a tout abandonné et qu'elle vient de se marier avec un prêtre. Si je pouvais, je prendrais le premier avion.
Il reste des choses?
Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui. Une carte de bibliothèque, une carte de donneur d'organes.
De quoi?
Ah oui, des donneurs d'organes. Si je meurs, je fais don de mes organes. Ça, je n'en prends presque jamais, mais je l'ai toujours sur moi à cause des insomnies. Le plus terrible, c'est entre 4 et 5 heures du matin, quand on n'a rien prévu, qu'on n'a même pas un bon livre ou quelques biscuits à grignoter. paquet de cigarettes.
Vous fumez beaucoup?
Moi, je fume pas. C'est pour les amis.
Ah oui. Et vous avez beaucoup d'amis?
Non. J'ai un ami, justement, qui a une théorie là-dessus. Il dit que l'être humain a une capacité limitée d'avoir des amis. Que si vous en ajoutez un nouveau, ben il en chasse un que vous aviez déjà. Je suis d'accord, je crois que dans une vie, on ne peut avoir que deux ou trois amis. Et encore.
Mais quelles sont les qualités qui vous touchent le plus chez un homme?
Qui me touche le plus? Qu'il puisse être touché, justement. Qu'il puisse admirer aussi, c'est important d'admirer. Mais bon, c'est pas valable seulement pour les hommes. Je crois que j'aime encore plus quelqu'un s'il est capable d'être ému. C'est vrai.
Et votre ami, il a cette qualité?
Je crois, oui.
Et quels sont ses défauts?
Émilie Müller, deuxième.
On est obligé de reprendre parce qu'on n'avait plus de pellicule. Donc, on parlait de votre ami et je vous demandais quels étaient ses défauts.
Ah oui, ses défauts. Je ne lui en connais qu'un, un seul, mais il est terrible.
Lequel?
Tout le monde l'aime et lui, il n'aime personne.
Continuez.
Un canif. Un quel harmonica? On dit un ou une harmonica?
Un, je crois.
Une épingle à nourrice, un vieil agenda.
Vous avez un livre sur vous?
Un livre? Oui, toujours.
Vous pouvez me le montrer? C'est quoi?
C'est un livre de souvenirs. Je ne lis plus que ça. Et des biographies, des journaux intimes aussi. Il faut que je sois sûre que ce que je lis a été vécu par quelqu'un. Sans ça, le livre me tombe des mains. Là, ça, c'est un livre d'un écrivain américain. À un moment donné, il explique que sa mère est morte sans avoir jamais rien lu de lui. Vous savez pourquoi? Parce que à chacun de ses livres, il se disait que le prochain sera meilleur. Donc, plus digne d'elle. C'est magnifique, non? En fait, je lis très peu de livres en entier. Je saute toujours d'un à l'autre, d'une page à l'autre tout le temps.
Quando há mudanças de perspectiva, e observem que tanto no filme quanto no livro, optei por ilustrar para vocês mudanças rápidas. Não aquelas mudanças demoradas que ocorrem ao longo do tempo, não assim. Há um propósito nisso. Primeiro, conversar com os nossos dias, nos quais isso ocorre muito assim, e na maior parte dos casos, muitas coisas ocorrem assim. Quando uma pessoa muda a perspectiva muito rapidamente, daqui para lá, de lá para outro lugar, como vocês estão vendo tanto no filme quanto no livro, por vezes não há tempo nem possibilidade de certos fatores acompanharem essa mudança de perspectiva. Então, a pessoa está colocando algo da vida dela, que está acontecendo aqui, dizendo que ela está triste, que ela não está sabendo resolver. Mudou a perspectiva para um outro lugar, não houve tempo da tristeza deixá-la. Lá neste outro lugar para onde ela foi, ela está agora falando de uma lanchonete com produtos naturais que ela adora, tomar um café com pessoas queridas e há livros lá que ela pode consultar. Só que como ela fez uma passagem muito rápida, certos fatores como a tristeza, um estado de angústia ou certos elementos confusionais não tiveram a oportunidade e de certa maneira, a condição de poder ficar nessa perspectiva e acabaram migrando para lá. Isso tem aspectos promissores e interessantes na clínica e outros nocivos. Portanto, precisamos estar atentos a isso. E a pessoa, às vezes, vai contaminar este novo ambiente no qual ela foi, que era maravilhoso, por ter feito uma mudança tão rápida que acabou levando com ela elementos que não eram de lá. Elementos cognitivos, elementos epistemológicos, elementos de valor, axiológicos e outros. Portanto, as modificações de perspectiva pedem um acompanhamento nosso muito próximo. Por vezes a pessoa nos diz que vai mudar de vida, que agora será tudo diferente, ela vai se aposentar, ou ela recebeu uma pequena herança e vai fazer algumas coisas que ela nunca pôde, etc., e não se dá conta que está mudando a perspectiva, mas levando muitos elementos que não são interessantes. E que vão tornar tristes esses dias que poderiam ser melhores. Mas essa é apenas uma das eventualidades, há muitas outras. Na obra que estamos acompanhando, da antropóloga francesa, ela nos, agora numa carta de 18 de agosto, ela nos diz: Ah, e ter uma conversa cheia de cumplicidade com um gato siamês, ou com um cocker. Bocejar 7 vezes seguidas, ser o primeiro a perceber isso. Ao longe, lá está a flecha da torre da catedral. Fazer um piquenique com tudo que se tem direito. O que ela está fazendo? Mudando perspectiva todo o tempo. Ela está fazendo isso, saltando de um lado para outro, todo o tempo. Na terceira campainha do teatro, brincar de esconde-esconde e ficar arrepiado e sentir os pelos eriçados, ganhar uma bugiganga numa rifa. Sentir um pouco de medo à noite, numa alameda, margeada de árvores frondosas, tomar um bom banho de chuveiro, receber um cafuné, fechar as malas, pôr a chave na fechadura, partir para uma viagem. Como é rico o mundo dessa mulher, não é? Da Françoise, como ela navega pelos horizontes da existência, como ela treinou seu espírito, seu coração, sua condição para fazer isso. 10 horas depois é o título da próxima carta. E ter um trabalho insano, com algo que acabou não dando nada. Sim. E acender um fósforo, e dar brilhos nos cobres, e cochilar numa conferência entediante, e fazer palavras cruzadas, de nível máximo, praguejar como um rabugento, quando os objetos teimam em emperrar, e de preferência, aos piores palavrões, não ser enganado, nem por atenções elogiosas e interesseiras. Sucumbir à tentação da gula. Subir nas torres de Notre-Dame e sonhar em visitar Machu Picchu. Muito linda obra. Uma obra que, na França, muitos que não a conheciam, afinal, o trabalho dela era um trabalho intelectual na universidade, como antropóloga, ficaram conhecendo. Este livro ficou durante muitas e muitas semanas como o mais lido, mais querido entre os franceses, que se divertiam e muitos escreviam para os jornais, dizendo: agora eu vou começar, eu já estou relendo o livro, tudo de novo, etc. Muito, muito bonito essa colocação. E como acaba o filme que estamos vendo? Vamos ver o que acontece?
Oui, la femme, celle qui, au premier regard, remplace toutes les autres. Bon, imaginons que vous la cherchez, que vous ne la connaissez pas. Vous êtes sûr seulement d'une seule chose, c'est que quand cette femme sera là devant vous, pour la première fois, ben, il n'y aura aucun doute, ce sera elle que vous avez cherchée. Eh bien, la lecture, c'est pareil. En lisant, on cherche tous quelque chose d'unique. Mais cette chose, bien sûr, reste toujours introuvable.
Et si vous la trouviez, cette chose?
Ben alors là, ça me bouleverserait la vie, tout simplement.
Émilie Muller, troisième. Allez-y.
Ben, je crois que c'est fini là. Ah non, il y a une petite poche. Là, c'est mon ami. Il dort. C'est le seul moment où il accepte d'être photographié. Là, c'est ma mère, quand elle était jeune. J'ai trouvé cette photo il y a quelques jours dans une malle. Je ne l'avais jamais vue. J'aime bien le regard de ma mère, son sourire surtout. C'est la première fois que je la vois dans les bras d'un autre homme que mon père. Ils ont l'air très amoureux. Je suis contente que, avant nous, avant mon père, elle a pu être heureuse.
Ils comptent beaucoup, vos parents?
Oui, ils sont tout pour moi. L'idée qu'un jour, ils... Oui, j'en tremble.
Et vous pouvez me parler de vous, petite fille?
Pendant longtemps, je suis restée petite.
Pourquoi?
Je ne voulais pas grandir, je suis tellement bien. Je sais plus quel est l'écrivain qui dit que quand il était jeune, enfin petit, il ne se souvient pas d'avoir touché terre, tellement il passait de bras en bras. Mais moi, c'est pareil, j'avais des parents très rassurants qui m'ont beaucoup protégée.
Vous êtes de quelle origine?
Je suis hongroise.
Vous pouvez me dire quelque chose comme ça en hongrois? Un poème, par exemple?
Vous n'avez pas compris grand-chose.
Pas grave.
Amit hatfokoslázban égek mindig, Istenem ápolsz anyám. Mint lengyel könnyű lány, ha odaintik, kinyújtoztál a halál oldalán.
D'accord.
Voilà.
Quand vous étiez petite, est-ce que vous saviez ce que vous vouliez faire plus tard?
Oui. Avec mon frère, on voulait être astronaute. astronaute, oui. On passait notre temps à observer le ciel. On nous aurait proposé de partir pour Vénus ou Mars ou Jupiter. On aurait été fous de joie, on serait partis tout de suite.
Ça s'est pas fait?
Non. Allez savoir pourquoi.
Mais on peut couper. C'est fini, voilà, les 15 minutes sont passées.
Déjà?
Mais merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Vous n'oublierez pas de vérifier les coordonnées dehors auprès du jeune homme qui est dans le couloir. Hein. Comme
d'accord.
Ça, on vous rappellera
d'accord.
Dans une semaine. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu d'eau, s'il vous plaît? Parce que là...
Il nous en reste 4. Tu veux la suivante maintenant?
J'aimerais bien faire une petite pause là.
Ouais.
Donc tu leur dis que ça sera pas long? 10 minutes, un quart d'heure?
Ouais, ok. D'accord. Bah je vais les faire patienter.
Merci.
Bon, je vais en face. Hein.
Hé, hey, Olivier!
Ouais.
J'ai oublié son sac, Émilie. Tu l'arrêteras tout de suite?
Oh, mais ce sac là, mais c'est pas
oui,
le sien.
Oui, mais oui. Attends, Olivier, on vient de tourner avec.
C'est pas le sien, là. Je t'assure, elle n'avait pas de sac.
Mais c'est le sac de qui alors?
Alice? Alice?
Oui?
Alice, dis-moi, c'est à qui ce sac?
C'est le mien?
Non.
Mais si, c'est le mien.
Muitos elementos ficam eclipsados. Isso é o usual. Muitos elementos ficam perdidos entre uma posição e a outra que a pessoa adota. É natural compreendermos que isso ocorre, dada a velocidade com que a perspectiva se modifica e que muitas coisas não conseguem acompanhá-la. Há muitos elementos que precisam de tempo, de depuração, de experimentação, de resultantes para poderem então migrar. Não é? É como você muda de residência, do seu apartamento, você vai morar em uma bela casa em frente ao lago, há elementos que vão com você naturalmente, e muitos não. Muitos você precisará elaborar para que eles possam ocorrer. Quando as mudanças de perspectiva são apressadas, ligeiras, e às vezes são em nossas vidas, é usual que muitas coisas passem sem que tenhamos qualquer ideia de como elas se deslocaram, do que houve, do que se perdeu. Há muito a se dizer sobre isso, muitos estudos profundos a se fazer sobre isso. Será tema de um dos workshops próximos que faremos sobre elementos de ambientações que ficam perdidos, deslocados, muito material interessante que fica aí. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou desligar o gravador.